Olá, muito bom dia a você que está conosco pelo site Notícias Agrícolas, acompanhando as informações. Voltamos a falar do fundo rural. Na semana passada, você que acompanha o site, acompanhou aí a aprovação da constitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, do pagamento de 2,1%, da cobrança de 2,1% sobre a receita bruta do produtor, a constitucionalidade julgada, portanto, pelos ministros lá do Supremo. Será que acabamos então tendo que pagar o Fundo Rural? Mas existe já um projeto do deputado Luiz Carlos Reis, que já está aqui comigo, direto lá de Brasília. Obrigado, deputado, pela participação, para tentar acabar com tudo isso. É um projeto já desde de 2011. O deputado vai explicar para a gente como é que está a situação desse projeto. E o deputado está trazendo para a gente as informações importantes, propondo a realização de uma audiência pública e propondo a volta da discussão desse projeto de lei, a PL 848 de 2011. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, por que essas medidas são importantes nesse momento pós-votação lá no Supremo, deputado? E o que que nós podemos fazer para ajudar a andar essas medidas? E queria que o senhor, contasse um pouquinho para a gente desse projeto de lei. Seja bem-vindo.
Prazer, Sandra. Prazer também aos que estamos acompanhando no site Notícias Agrícolas. Nós já em 2011 havíamos entrado nesse projeto, logo depois daquela ação do frigorífico Mataboi, que ganhou uma ação, e inúmeras outras ações se espalharam pelo Brasil afora, com liminares que os produtores conseguiram e que não recolhiam mais o fundo rural, sejam indústrias de carne, soja, arroz, trigo, milho, sei lá. Então, aí as empresas pagaram a não recolher mais o fundo rural. E esse meu projeto tinha o objetivo de, por lei, já anular definitivamente a cobrança do fundo rural, ali ainda no tempo da presidente Dilma, que, infelizmente, a pressão do governo fez com que o meu projeto não prosperasse. Da mesma forma com o presidente Michel, quando ele já entrou em abril do ano passado. Já passamos na Comissão de Agricultura e esse projeto está travado na Comissão de Finanças e Tributação aqui dentro da Câmara, que eu já perdi e já apelei para o plenário da Câmara. Com esse resultado da semana passada, né, dizendo o que está acontecendo? A mobilização é geral. Veja que a mobilização era parcial. As próprias entidades de classe, você vê a posição da Confederação Nacional da Agricultura, que não era favorável à cobrança, à isenção do fundo rural. Hoje, com o atropelo de produtores rurais, com o atropelo dos sindicatos rurais, eu já vejo a Federação de Agricultura do meu estado e outras federações no Brasil inteiro se movimentando, então deve mudar, inclusive, a posição da própria presidência da Confederação Nacional da Agricultura. Assim vem a ProSoja, assim vem a Abrapa, assim deve ser o pessoal da cana, assim deve ser o pessoal do boi, pessoal do frango, do suíno, sei lá. Então, os produtores estão se mobilizando a partir da decisão daquela semana passada. Isso hoje já existe. Eu já acompanhei vários sites, por exemplo, já um manifesto de uma assinatura eletrônica em apoiamento ao meu projeto e contra, por exemplo, essa posição do, digamos, do Supremo Tribunal Federal da semana passada. Então, hoje, o Brasil pegou fogo em cima de um tema. Eu recordo, por exemplo, alguns anos atrás, quando se discutia dívida agrícola. Era um tema nacional. Hoje, o fundo rural passou a ser um tema nacional, do agro nacional, de norte a sul do Brasil, do sul a sudeste, enfim, todos os estados hoje, os produtores estão ligados na questão do fundo rural.
Deputado, então, pelo que eu estou entendendo, para resgatar esse projeto que está parado lá na Câmara, o senhor precisa de apoio, que os produtores se manifestem, que a mobilização exista, é isso?
É preciso, e o site Notícias Agrícolas, pela abrangência que ele tem, hoje é extremamente importante você, João Batista, enfim, que se posicione a esse respeito. Hoje, logo, daqui a pouco mais, nós teremos uma reunião dos deputados da Frente Parlamentar da Agricultura. Vou defender essa ideia com os parlamentares. Amanhã, Alexandre, amanhã reúne em torno de 40 profissionais da advocacia, que são advogados ligados à ProSoja, à Abrapa, pessoal da Federação da Agricultura do Paraná, pessoal ligado à cana, várias, ao zebu, sei lá. Então, esse pessoal vai estar reunido amanhã no Instituto Pensar Agro e nós vamos discutir a saída também jurídica. Que brechas ainda nós temos em cima, por exemplo, desta questão do julgamento do Supremo? E ainda também tem brechas ali no para trás, entendeu? Então, são duas situações que nós temos, né? Nós perdemos a semana passada, mas eu acho que nós temos ainda chances de recorrer. A Andaterra é um movimento hoje ligado a advogados, a OAB de Santa Catarina, que está liderando também um movimento nacional. Enfim, várias frentes nós estamos trabalhando. Essa questão jurídica, que já se discute há bastante, e amanhã nós teremos seguramente uma importante reunião lá na frente, no Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agricultura. Hoje é o meio-dia, vamos discutir fortemente com os parlamentares o apoio que eu preciso do meu projeto, né? O próprio líder do meu partido, vamos trabalhar, o deputado Arthur Lira, que também é produtor rural. Então, nós vamos juntar todas as forças das lideranças partidárias e também da Frente Parlamentar da Agricultura em apoio. Agora, se o Brasil inteiro ligar, ok, melhor ainda, porque nós teremos um apoio nacional em cima de uma ideia que já está tramitando dentro da casa. Fora isso, existe também a possibilidade de emendas em medidas provisórias, que isso é mais rápido. Então, nós temos vários caminhos para percorrer. O que nós precisamos é pressão. Pressão sobre os meus colegas parlamentares e pressão sobre o próprio presidente da República. E esse movimento nacional, também de uma certa forma organizado, orquestrado, vai fazer com que os próprios ministros do Supremo entendam melhor essa posição. Claro que ali não é um julgamento político, mas, logicamente, um clamor nacional do setor mais importante da economia no momento do Brasil, que é o agronegócio, agricultura, pecuária, produção, isso seguramente vai fazer muitas pessoas pensarem diferente. E quando é só nós falando para nós mesmos, é uma situação. Agora, quando é o Brasil ligado nesse assunto, a situação se torna diferente.
Deputado, só para entender então, o projeto, ele anula o pagamento de fundo rural, é isso?
É, porque isenta,
Isento.
totalmente isenta. No momento que ele for aprovado na Câmara, no Senado, sanção presidencial, pronto. Aí
Então.
não precisa mais pagar, por lei, o fundo rural, que em muitos casos é uma bitributação. Nós estamos discutindo nesse momento a reforma da Previdência. Inclusive, na própria reforma da Previdência, eles já tiram o próprio fundo rural. Já tem situações hoje que se discute dentro da reforma da Previdência. Então, tudo vai de encontro anular. E se cobre outro tributo, há-se outra forma de arrecadar. Não dessa forma dos produtores, porque muitos produtores, por exemplo, veja, quando você tem acima de quatro módulos, Alexandre, esse produtor não tem direito nenhum. Até abaixo de quatro módulos, eles ainda conseguem se aposentar. Quatro módulos no Brasil inteiro. Mas acima de quatro módulos, os produtores pagam e não têm nenhum direito. Os produtores, por exemplo, têm funcionários nas suas granjas, nas suas fazendas. Eles pagam o INSS. O trabalhador paga e o produtor também paga a cota patronal. Então, aí já é uma bitributação. E eu pago pelo. Eu planto arroz, planto soja, tenho gado. Eu estou pagando como qualquer produtor do Brasil também está pagando, fundo rural, né? Está pagando o INSS, seus funcionários. Nós pagamos. Então, tudo isso nós temos que esclarecer e o meu projeto isenta totalmente do pagamento de fundo rural por lei. Pronto.
Em se aprovando a lei, toda essa discussão que teve no Supremo vai por água abaixo. Agora, deputado, qual é a possibilidade de se aprovar essa lei no momento em que o governo está disputando a tapa recursos para tentar cobrir o rombo?
Pressão. Nós temos que achar, e eu mostro também, outras fontes de arrecadação. Por exemplo, nós temos que discutir fortemente, essa é uma questão que o Brasil tem que se ligar também, Alexandre, na questão dos juros. O grande problema hoje não é o gasto com a saúde, o gasto com a educação, o gasto com a agricultura, o gasto com a infraestrutura, que não tem dinheiro, os programas sociais do governo. O grande problema são os juros que o Brasil está pagando. O Brasil paga hoje, para os nossos telespectadores terem uma ideia, mais de 1 trilhão por ano de juros. Se nós discutirmos os juros, quem recebe este juro? Seguramente, produtor rural, não tem gente recebendo juro, certo? No Brasil inteiro, e que produz essa riqueza. Ali é uma das saídas para nós diminuirmos as despesas do governo e alocarmos naquilo que efetivamente é importante, que é a saúde, que é a educação, que é a segurança, que é a infraestrutura, enfim, né? Fazermos os investimentos necessários. Uma outra situação, fala-se muito hoje no nióbio, que o Brasil é uma das maiores reservas de nióbio do mundo. já estou pedindo informações também. Se fala muito, agora eu quero saber exatamente do Ministério de Minas e Energia e lá da DNPM, que é o tal de nióbio, o que representa o nióbio. Se o Brasil é a maior reserva mundial de nióbio, né, por que que nós não estamos cobrando? Será que não tem outras? Então, eu estou dando alternativas. E nós temos que falar, não, eu só quero isentar e pronto. Não, eu estou buscando e discutir com o próprio governo que saídas eu posso ter para ajudar o meu país. Afinal, eu sou brasileiro, né? Defendo o agricultor, defendo o pecuarista, defendo o produtor, mas eu também defendo a população brasileira, né? Então, nós temos que achar saídas para que o presidente Michel Temer fique confortável, né? Se tiver que bater contra os bancos, vamos lá, não tem problema nenhum. É a classe forte? É forte, mas nós temos que ter saídas e saídas coerentes para que o Brasil entre no rumo certo que o presidente Michel Temer começou a alinhar. O que nós destrilhamos esses últimos 13 anos de governo petista no Brasil, agora nós estamos começando a entrar na linha certa. Agora, o que nós não podemos é destrilhar novamente. Então, o caminho está sendo certo e vamos achar saídas, sempre, nós vamos achar saída para a agricultura brasileira, sem prejudicar o Brasil.
Ontem, deputado, conversando com produtores a respeito disso, eu ouvi um argumento muito interessante, que é o fato de ele ter que usar esse dinheiro para pagar imposto, é um dinheiro que ele deixa de investir na própria atividade, de gerar, de comprar mais máquina, de gerar mais produtividade, de vender mais, enfim, ele acaba ficando travado com seus investimentos e deixa de arrecadar mais também, o que não deixa de ser uma verdade no final das contas, né?
Essa é uma situação, Alexandre, e outra questão também que eu já vou deixar no ar e podemos, num outro programa contigo, com o João, começar a discutir, tem um tal de endividamento. Tem um problema seríssimo hoje dos produtores que não estão tendo acesso ao crédito, né? O produtor paga imposto, menos imposto, ele pode investir mais, ok, mas também tem um outro problema daqueles que não estão acessando ao crédito. Mas nós podemos fazer uma discussão com o milho, com o preço baixíssimo que nós temos no sul do país, no centro-oeste do país, no Brasil inteiro, o trigo, que já foi um problema seríssimo nesse ano passado, e é nessa safra, agora temos que plantar um trigo, não estamos resolvendo ainda o assunto do trigo, o arroz, que é uma vergonha o preço do arroz hoje, que era 52 ontem, vende a 37, 38 hoje, né? Assim agora entrou soja baixando, claro que é mercado internacional, entra a questão do boi, a questão do frango, a questão do filho, enfim, a situação está extremamente delicada para a produção como um todo. Então, nós temos que achar também uma forma de ajudar esses produtores, não só na questão tributária, mas na própria questão do crédito e do endividamento, que é um outro problema que se arrasta e tem gente já precisando de uma solução.
Deputado, o Luiz, seu xará aqui lá de Chapecó, Santa Catarina, está perguntando o seguinte: se der tudo certo, a gente consegue aprovar essa lei, enfim. Mas e como fica o passado? Como ficam os anos para trás que aparentemente serão cobrados do produtor? Tem esse questionamento sendo feito também, deputado?
Isso que nós vamos discutir. Eu te disse que tem a parte jurídica, viu, Luiz, meu xará? Nós estamos discutindo amanhã a parte jurídica. Inclusive, aí de Santa Catarina, no movimento Anda a Terra. Está o deputado Valdir Colato, aí, conterrâneo de vocês, aí na região de Chapecó. Ele já tem um trabalho nessa direção, nós estamos buscando saídas jurídicas. Aí não é só o para frente, é o para trás também que nós temos que resolver. Nós vamos achar uma saída para que, por exemplo, cooperativa, seguramente a Aurora aí de Chapecó, deve ter recolhido, não pagou e recolheu num depósito judicial. Assim, várias cerealistas, cooperativas, indústrias recolheram, de vários segmentos da agricultura recolheram. Isso aí está hoje em aberto. Nós temos que resolver esse impasse também. Essa é uma questão que, juridicamente, nós logo, logo vamos dar uma solução para vocês.
Deputado, o senhor também está pedindo aí uma audiência pública, para que aconteça uma audiência pública. Qual a importância da realização dessa audiência pública e o que seria discutido aí nessa audiência? E quem participaria dela?
Audiência pública, nós estamos chamando o setor produtivo do Brasil. E segundo, nós vamos pegar grãos, carnes, fibras, cana, sei lá, tudo. E depois nós vamos falar com o próprio governo. O governo vai estar presente nessa reunião. É o governo que arrecada, que quer arrecadar. Vamos discutir com o próprio governo a posição do setor produtivo. E lá estarão os parlamentares que também vão votar. Então a audiência, como se diz, o nome é pública. E a gente quer... Eu estou pedindo ao senador Moca, do Mato Grosso, ao senador Caiado, do Goiás, ao senador Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, que eles também liderem esse movimento no Senado Federal, para que essa audiência tenha uma maior abrangência e que nós possamos fazer uma audiência da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Então, nós vamos fazer uma audiência aí, será maior, maior repercussão, juntando deputados e senadores, discutindo com o setor privado, com o governo, essa situação. É a minha proposta que eu estou fazendo, onde nessa audiência pública, Alexandre, nós estaremos discutindo e debatendo todo esse ponto. Na Comissão de Agricultura da Câmara, nós aprovaremos amanhã. Já entrei em contato, como disse, com o Caiado, com o MOC, com a Anamélia, para que eles também apadrinhem, patrocinem essa mesma ação lá no Senado Federal. Aí fica melhor. Aí a força do Senado, a força da Câmara com o setor produtivo brasileiro.
A data dessa audiência ainda vai ser estabelecida, então.
Nós aprovaremos amanhã, mas é questão de 2, 3 semanas já estará acontecendo. Amanhã, quando aprovar, já vou passar para que o site Notícias Agrícolas possa propagar isso para o Brasil inteiro. É pela abrangência que vocês têm, pela audiência que vocês têm, nos ajude na divulgação e na pressão que nós estamos precisando.
Está combinado, deputado. Muito obrigado pela sua participação e vamos então falar mais sobre o projeto de lei aí do senhor 848 de 2011, não é isso, deputado?
Ok, é
Muito
isso aí mesmo.
obrigado. Volte sempre, deputado.
Um abraço.
Até a próxima. Abraço para o senhor. Muito bem, está aí deputado Luiz Carlos Raizen, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, conversando aqui com a gente e se posicionando sobre o pós, os acontecimentos pós a aprovação lá no Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural. O deputado tem um projeto desde 2011, como ele já explicou aqui para a gente, que isenta a cobrança de Fundo Rural e traz outras formas aí de cobrança para que o governo possa cobrir as suas contas e não cair aí nas costas do produtor, para que o produtor pague mais essa conta, tá certo? A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você direto aqui do Notícias Agrícolas.